Obrigado, senador Pedro Taques. Eu queria fazer três registros. O primeiro deles é falar um pouco sobre a imprensa. A importância do CODESUL, Conselho de Desenvolvimento e Integração da Região Sul. Na cidade de Porto Alegre, houve um encontro do CODESUL. E, para satisfação nossa, o governador do nosso estado, Tarso Genro, assumiu a presidência do CODESUL. CODESUL, que é o Conselho de Desenvolvimento e Integração do Sul, entidade composta pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Nesse encontro com o governador Tarso Genro, esteve também o governador de Santa Catarina, José Raimundo Colombo, do Paraná, Carlos Alberto Richa e André Puccinelli, do Mato Grosso do Sul. Assinaram lá a Carta de Porto Alegre, que sintetiza as resoluções da reunião e ainda avançou em outros documentos de interesse dos estados. Foi destacada a importância de avançarmos na consolidação de um novo pacto federativo. Essa posição foi defendida pelo governador Tarso Genro. Os governadores decidiram apoiar a proposta de convênio apresentada pelo governador de Santa Catarina ao CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, que autoriza os estados a concederem benefícios relativos ao ICMS de até 5% da arrecadação em troca de infraestrutura nos estados da federação. Decidiram ainda apoiar o estado de Mato Grosso do Sul na solicitação ao Ministério de Transportes da inclusão do chamado traçado Campo Grande, Maracujá, Dourados, Mundo Novo, Cascavel, na Ferrovia Norte-Sul. Sendo assim, também foram assinados inúmeros documentos, entre eles a nomeação do secretário executivo do CODESUL, senhor José Luiz Segalim. Ainda, senhor presidente, a criação do CODESUL visa impulsionar a economia do extremo sul, excluída do processo de industrialização, com certeza que está avançando no país. Senhor presidente, tradicionalmente, os estados do sul recebem investimentos em volumes menor do que as riquezas geradas por suas atividades econômicas em decorrência de repasse desequilibrado dos recursos federais. Cabe ao CODESUL promover o levantamento das necessidades da região, entrosando os planejamentos estaduais, regionais e nacional.
Senador.
O CODESUL, em seguida eu passo a Vossa Excelência, só concluir esse raciocínio. O CODESUL, senadora Ana Amélia, desenvolve também relações internacionais, objetivando a integração e o intercâmbio em áreas de mútuo interesse. Naturalmente, avançaremos aí com o Mercosul, buscando articular uma série de projetos que garantam a inserção, a competição da região sul nesse mercado tão importante. Senhor presidente, aí vamos destacar as mais variadas áreas da indústria, da agricultura, do comércio, do serviço, infraestrutura, turismo e tecnologia. Com certeza, nós estamos vivendo um grande momento e a região sul, com esse movimento integrado pelos governadores, há de avançar mais. E aí, senadora Ana Amélia, vou lhe passar em seguida o aparte, dizer também que, nesta mesma linha, nós queremos fortalecer aqui o cinquentenário de fundação do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Quero aqui lembrar que, conforme documento que recebi recentemente do diretor-presidente do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Sul, Renato de Melo Viana, onde ele informa que agora, no dia 15 de junho, nós temos completando 50 anos do BRDE. Uma parte a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia.
Muito obrigada, senador Paulo Paim. Renato Viana foi prefeito, foi deputado federal, constituinte, e a instituição presta, como Vossa Excelência bem ressaltou, relevantes serviços ao desenvolvimento do CODESUR. Queria também registrar, senador Paulo Paim, já que Vossa Excelência, ao destacar esta integração entre quatro estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, dos governadores que integram este conselho, a relevância que há para uma afinidade econômica regional, e especialmente com foco no Mercosul, já que os países membros deste bloco ou desta união aduaneira fazem fronteira com os respectivos estados membros do CODESUR. Queria voltar a tratar de um tema, senador Paulo Paim, no âmbito do CODESUR. Primeiro, que sugeria a criação de uma subcomissão na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo para tratar do CODESUR, diante dessa problemática que Vossa Excelência tão bem aborda e dessas limitações que temos. O Rio Grande do Sul, nosso estado do Rio Grande do Sul, comparativamente no primeiro trimestre deste ano, o Brasil teve um superávit com a Argentina de US$ 1 bilhão, mas o Rio Grande do Sul teve um déficit de US$ 0,5 bilhão. Exatamente esta é a contingência que está a economia do nosso estado e que precisa de uma atenção especial com medidas compensatórias pelo governo brasileiro. Neste momento, o setor de máquinas e implementos agrícolas, volto a tratar desse tema aqui, porque na visita que fiz à região de Santo Ângelo e de 3 de Maio, ouvi do prefeito de Horizontina, Irineu Colato, uma preocupação muito séria, porque há desemprego das indústrias de máquinas e implementos agrícolas em função das barreiras protecionistas e comerciais que a Argentina vem fazendo. O deputado Osmar Terra, do PMDB, já me propôs que a gente faça uma frente para ir ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para tratar desse assunto, senador Paulo Paim. E o prefeito de Horizontina, do meu partido, também está disposto a integrar esta frente com a representação da bancada do Rio Grande do Sul e de outros estados que fornecem os bens na composição dessas máquinas e implementos agrícolas. O nosso estado, sabe bem, Vossa Excelência, no setor metal mecânico, de onde vem Vossa Excelência, de origem sindical muito reconhecida, esse setor é fundamental. 60% do maquinário produzido no estado e também na sua Canoas, senador Paim, é do setor de máquinas e implementos agrícolas. Portanto, nós estamos agora entrando numa semana decisiva desses contatos com o governo federal para que o CODESUR tenha chances, não de um resultado negativo nas relações bilaterais, especialmente com a Argentina, mas que possa o governo brasileiro ter sensibilidade para atenuar os prejuízos que o setor vem fazendo. Considerando, para terminar, senador Paim, que o Rio Grande do Sul, o Brasil, importa mensalmente da Argentina 100 mil toneladas de arroz, na hora em que o Brasil está comercializando a sua safra com sérios prejuízos aos nossos produtores de arroz. Muito obrigada, senador Paulo Paim, e cumprimento Vossa Excelência pelo registro do aniversário do BRDE e também pelas ações políticas do CODESUR.
Muito obrigado, senador Amélia. Voltarei a falar em seguida do BRDE, vou dar uma parte a Vossa Excelência, mas me permitam que eu aproveite esse momento, que eu vejo aqui sentado, aqui na galeria dos convidados de honra, o presidente da Federação Nacional do Jornalismo, Schrader, e os companheiros também de São Paulo e de São Paulo, estiveram conosco, do Ceará, estiveram do Rio de Janeiro, porque hoje pela manhã realizamos uma grande audiência pública, porque hoje é o Dia Nacional, Internacional da Liberdade de Imprensa. E os dados que lá foram me passados, eu achei de suma importância. Foi uma audiência que iniciamos às 9 horas da manhã, terminamos às 13h30 da tarde, com a participação de líderes dos jornalistas de todo o país. Eu queria que me permitam, nesse momento, eu poder dizer que o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, conforme documentos que tenho recebido de todo mundo, anunciam que a América Latina está em vias de se tornar o lugar mais perigoso para jornalistas. Foram 31 mortos no exercício da profissão em 2010, segundo o relatório do Instituto Internacional de Imprensa, API. A principal causa seria principalmente em dois países, pelas informações que recebi, México e Honduras, que contribuíram que a região concentrasse um terço dos 92 repórteres assassinados em todo o mundo em 2010. O México, 12 jornalistas assassinados. E o segundo país mais perigoso para os profissionais de comunicação, atrás somente do Paquistão, com 15 mortos. De acordo com o relatório, em Honduras, 10 repórteres foram mortos no mesmo período.